Está no ar mais uma edição do programa Informativo Coagro, um programa que leva informações do agronegócio, do cooperativismo e da sua cooperativa Coagro. Mercado agrícola, previsão do tempo, aniversariantes e entrevistas técnicas, administrativas e com o produtor rural. Informativo Coagro, um programa da minha cooperativa.
Um ótimo dia a você, associado e amigo ouvinte que acompanha o nosso programa diariamente. Estamos começando agora mais uma edição do Informativo Coagro, o programa que traz até você as principais notícias do agronegócio brasileiro. E nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, a fase da lua é crescente. Até o momento já se passaram 37 dias no ano, restando pela frente 329 dias. Eu sou Maurício e a partir de agora lhe faço companhia.
Informativo Coagro e a dica do dia.
A dica de hoje é com o uso do molho de tomate. Nem todo mundo sabe como limpar panela queimada de açúcar. Esse ingrediente costuma deixar resíduos escuros e de gosto amargo. Então, você pode recorrer às nossas dicas anteriores para fazer a limpeza mais grossa. Depois, coloque uns 2 copos de água para ferver na panela e acrescente 4 colheres de extrato de tomate. Acredite, esse ingrediente libera os resíduos, absorve o odor e o sabor do açúcar queimado da panela. Feito isso, é só lavar a panela de maneira tradicional e pronto.
Informativo Coagro e o mercado agrícola.
A soja está cotada a R$ 76,50. O milho está cotado a R$ 39,00. Trigo tipo 1, R$ 50,00. Tipo 2, R$ 47,50. O dólar fechou amanhã valendo R$ 4,23.
Previsão do tempo.
A quinta-feira ainda será de tempo instável e predomínio de nuvens, com observação de chuvas em várias regiões do Paraná. No interior, a nebulosidade fica variável e as precipitações típicas de verão devem ocorrer por conta do calor e da umidade que estão elevados. Na área de atuação da Coagro, existem pequenas probabilidades para pancadas de chuva de forma isolada. A mínima prevista nesta quinta-feira é de 20 e a máxima pode chegar aos 33 graus.
Aniversariantes do dia.
Parabéns aos aniversariantes desta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, em Ubiratã, os associados: Franciele Sgarbi Felizari, Gertrudes Ruster Tolkien e Johnny Trevisan Castanheira. E no Rio Verde, os associados Celito da Silva Melo e Cleverson Panas Ferreira. A Coagro deseja a todos um feliz aniversário.
Acompanhe agora as principais recomendações técnicas e agronômicas. No ar, Minuto Agro.
Olá, amigos desse nosso Informativo Coagro. Eu sou engenheiro agrônomo Tancredo Goulart, da unidade de Nova Cantu. Estou aqui hoje para falar com vocês a respeito do controle de ervas daninhas na cultura do milho. É de grande importância, com certeza, o controle de ervas daninhas em qualquer cultura e também na cultura do milho, que já alguns em emergência e outro semeado, outro em semeadura nos próximos dias. Assim, qualquer erva daninha, inclusive a soja, que se torna uma daninha agora na cultura, é de suma importância fazer o controle. Até alguns casos, antes da semeadura da soja ou no pós-inicial ali, quando a gente já tem uma trapoeraba, enfim, qualquer daninha, é de suma importância fazer de maneira urgente, imediato. A gente tem alguns fatores que tornam-se isso mais importante ainda, tanto pela mato-competição com o milho, pelo abrigo da praga chamada percevejo, que causa danos gigantescos à cultura do milho, em alguns casos quase que chegando até a replantio. Com isso, cabe a gente rastrear cada talhão, nem que aplique de maneira precoce o herbicida que for, para trapoeraba, para amargoso, independente da daninha que está ocorrendo problema no lote, é muito importante que se faça um manejo efetivo, na dosagem correta, de acordo com o seu engenheiro agrônomo recomendar. Para cada caso, tem produtos que controlam muito bem a soja, que é uma daninha naquele momento do milho emergido, e outros também específicos no caso de outras daninhas existentes. O importante é que se faça o controle, respeite a dose correta. Geralmente, o uso de adjuvante, do óleo específico, é receitado junto. Enfim, converse com o seu técnico, com o seu engenheiro agrônomo, porque depois de instalado o milho um pouco maior, a daninha um pouco maior, tudo fica mais difícil para controle. Então, respeite horário de luz, umidade, para que tenha um controle efetivo da sua lavoura. No caso de dúvida, sempre acompanhar via o seu técnico, o departamento está à total disposição para resolver cada situação e garantir o sucesso da lavoura. Um abraço a todos, fique com Deus.
Você está ouvindo o Programa Informativo Coagru.
A Coagru informa que está realizando a reserva da vacina antigripal. Neste ano, a vacina é quadrivalente, com 4 cepas de vírus da gripe, incluindo o H1N1. O cooperante que deseja adquirir a vacina deve efetuar a reserva na unidade onde irá tomá-la. Mas atenção, o número de doses é limitado, por isso não deixe para a última hora. Para mais informações, entre em contato com o setor financeiro de sua unidade ou na assessoria de cooperativismo da Coagru, em Ubiratã.
Giro de informações da Coagru.
No informativo de hoje, vamos falar sobre as tendências do mercado agrícola para a cultura do milho. Quem traz as informações é o Dr. Eugênio Stefanello.
No caso específico do milho, nós vamos ter nessa safra 2019-2020 uma certa redução da produção mundial em relação ao ano passado, uma redução da disponibilidade de produto, uma redução pequena no consumo e uma redução do estoque. E esta redução do estoque está dando uma certa sustentação às cotações internacionais do milho, que tem variado aí entre 3,8 a 4,2 dólares por bucha para este ano de 2020. E no caso específico dos prêmios em Paranaguá, os prêmios para este ano de 2020 são menores que o de 2019. E a taxa de câmbio, porque produto que a gente exporta tem que olhar a paridade da exportação, e a taxa de câmbio no Brasil vai girar em torno de R$ 3,80 a R$ 4,30, e é uma boa taxa de câmbio para o produtor agropecuário. Neste primeiro semestre, fruto da alta exportação do milho ano passado, que o Brasil ficou o primeiro exportador mundial, fruto do atraso no plantio da safra, fruto de uma menor área plantada na safra, fruto de uma colheita aqui no Centro-Sul de umas 25 milhões de toneladas, obviamente o estoque de milho vai servir para abastecer o consumo aqui no Centro-Sul. O consumo de milho está bastante alto em função da suinocultura, da avicultura, da pecuária de leite também. E com isso nós teremos um abastecimento apertado de milho no primeiro semestre. Razão pela qual os preços aos produtores têm aumentado. O produtor já está recebendo quase R$ 40 a saca aqui na venda do milho. É um preço bem superior a custo e este preço elevado vai continuar durante o primeiro semestre desse ano. No segundo semestre, o mercado mostra que se a segunda safra brasileira for normal e o americano vai plantar milho na safra 2020, 2021, que começa agora a partir de abril. Então, no segundo semestre, a expectativa de mercado mostra que o preço do milho tende a ser uns R$10 por saca mais baixos que a média agora do primeiro semestre. E para a segunda safra de milho, que o produtor vai colher soja e vai plantar, plante o que puder. Plante o que puder, porque mesmo com uma expectativa de preço um pouco menor no segundo semestre, o preço do milho continuará superior a custo.
Nós vamos exibir na sequência do informativo entrevistas concedidas pelos agricultores que participaram dos dias de campo descentralizados. Iniciamos os depoimentos ouvindo o associado do Rio Verde, José Ferreira da Costa Sobrinho.
É uma grande coisa para nós, né? Produtor, então você tem que se informar, interagir das novidades que estão surgindo, né? Que outras firmas novas estão entrando aí. Então a gente lá e não fica sabendo. E aqui a gente está se atualizando, né? Então, para nós, eu acho que é muito importante isso aí.
De alguma maneira, o senhor acredita que isso interfira nos resultados, essa busca pelo conhecimento, pelas informações?
Ah, interfere bastante, porque você fazer sem conhecimento é uma coisa, e conhecendo é outra, né? Você tem menos condição de errar, né?
E ver o dia de campo de uma forma regionalizada também dá uma ideia melhor de como deve ser o manejo, a escolha correta.
Com certeza. Isso aí inova e ensina a gente a trabalhar mais, né? Porque a gente está sempre aprendendo, ninguém sabe tudo, né? Então você está sempre aprendendo, sempre atrás, mas procurando seguir o aprendizagem. Né?
E como está a expectativa para o ano de 2020 com essa safra que se aproxima?
Ah, rapaz, eu espero que a gente vai fazer uma boa safra, viu? Deus quiser que o tempo continue igual vem vindo aí, vai ser um ano de uma boa produtividade.
O senhor teve algum problema do início até o momento na cultura da soja?
Só problema de germinação, né? Faltou um pouco de chuva, né? Uhum. Mas depois normalizou, se vê. Choveu, parecia que o soja não fechava, de repente lastrou tudo, né? Tá muito bonito.
E quando foi que o senhor realizou o plantio?
Ah, nós começamos dia 20, 21, 22, aí, uhum. Quanto tempo tudo.
Em termos de produtividade, espera mais do que no último ano?
Sim, com certeza, né? Com certeza, ano passado faltou um para 100 e espero que esse ano dê mais.
E o milho, vocês vão plantar na segunda safra?
É, vão plantar, mas agora estão pensando no soja, né? Mas vão plantar, se Deus quiser.
Confira agora a entrevista com o produtor Celso Carnieri.
Principalmente aqui no campo, onde é feito a nível de produtor. Com certeza, vem agregar mais conhecimento para o produtor, que aqui todas as tecnologias que estão sendo implantadas aqui são as mesmas que o produtor fez na roça. Então, vem aí mostrar para o produtor onde se tem o conhecimento de variedades novas que estão se destacando na nossa região. E com certeza, aqui na área do seu Moacir, no plantio do dia 25, é um dia de campo muito válido para os produtores da nossa região que vem aí pegar as novas tecnologias e com certeza poder implantar em suas propriedades, né?
A nível de campo, a cultura da soja mostrou uma recuperação muito grande após a volta das chuvas. Nas suas áreas, essa condição é a mesma?
Com certeza. Todo produtor no começo ficou muito apreensivo, né? Porque a seca segurou as plantações. Mas agora no final veio aí a chuva e a soja desenvolveu muito bem. E com certeza vai ter uma produção ainda muito boa aqui na nossa região de Rio Verde aqui. A nível da área de ação da Coagru, acho que vai ainda surpreender pela expectativa que tinha no começo. Então agora no final tem outra realidade, né?
Almeja um resultado melhor do que no último ano?
Não, com certeza. O último ano a gente plantou mais cedo, a seca andou pegando bem, né? E esse ano, graças a Deus, a gente acertou uma época de plantio boa ali e com certeza a produção vai surpreender.
Plantar o milho ou como é o planejamento?
Com certeza. Expectativa do milho aí, questão do preço, bom. Acho que a época de plantio vai ser muito boa. Então temos que trabalhar com tecnologia, investir em produtividade para aqueles que perderam um pouco só de recuperar no milho igual ano passado, né? Então a expectativa é muito boa para o milho também.
Atenção, avicultores integrados. Confira a programação. Corte de ração.
Neste dia 6, integrada Aline Deluiara de Lázari. Aviário 1, 18 horas. Integrado Clari Luiz de Lázari. Aviário 1, 18 horas. Programação para o dia 7 de fevereiro. Integrado Vitor Antônio Guizzi. Aviário 1, 3 horas da manhã. Integrada Maria de Fátima Panaroto. Aviário 2, 6 horas. Integrado Siegfried Guilherme Lerbach. Aviário 1, 8 horas.
Alojamento de Pintainhos.
Neste dia 6, integrado Alcides Riedo. Aviário 2, 16h30. Programação para o dia 7 de fevereiro. Integrado Amarildo De Bastiani. Aviário 1, 10h30. Integrado Jaime Correia de Almeida. Aviário 1, 11h30. Integrado Gilmar Máximo de Almeida. Aviário 1, 12h30. Integrado Wesley Frank. Aviário 1, 13 horas. E Aviário 2, 13h30. Integrado Galdino Barbosa da Costa. Aviário 1, 13h30. E o informativo Coagro de hoje está chegando ao seu final. Obrigado a todos pela grande audiência. Estaremos de volta no programa de amanhã com mais informações. Tenham todos um excelente dia, um forte abraço e até mais!
Coagro, valor da gente, de nossa terra.